palavra de hoje está em apenas dois versículos. João 3, 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aleluia. Crer ou não crer? Esta é a questão destes dois versículos. Não existe um meio termo. A pessoa é crente ou é incrédula? A pessoa tem fé ou não tem fé? Por isso que é exposto aqui a condição de crer ou não crer. Crer implica em obedecer e respeitar as condições impostas para que haja ordem aonde vivemos. Crer implica em obedecer ordens, seguir ordens. Não crer é uma constante disposição para se rebelar às normas, às ordens do meio em que vive. Então, crer ou não crer faz parte da humanidade. Não existe alguém que mais ou menos crê ou mais ou menos não crê. O reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus, é formada por pessoas que creem. Por isso que nós somos chamados de crentes. Mas sempre existem aquelas pessoas com uma predisposição, sempre prontas a andarem na contramão da santidade. Ou seja, muitas dessas pessoas que estão na igreja, mas não são igreja, elas querem ser reconhecidas como crentes, mas não querem viver como crentes. Por isso a questão, crer ou não crer? É muito claro isto, não só nesses dois versículos, mas na Bíblia toda. Crer expressa uma ação, é um verbo que determina a atitude de quem é filho ou filha de Deus. Crer ou não crer? Nós vemos que existem dois tipos, quem crê e quem não crê. Quem crê? João 3,16, tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está de braços abertos para receber todo que nele crê. Está pronto para exercer juízo, castigo sobre aqueles que se rebelam. E, se necessário, até a condenação eterna. Deus é perfeito. Ele é justo. Deus é amor. E essa condição de Deus não pode ser quebrada. Então, somente quem nele crê. Quem nele crê, obedece o que ele manda. Faz como ele manda. Então, somente essas pessoas são recebidas por Deus. João 3, versículos 35 e a parte A do 36 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Todas as vezes que fala de crer, ele não coloca como algo incerto. Toda vez que fala de crer, coloca como algo certo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho não perece. Então, Deus, ele é preciso. E ele quer que nós sejamos exatos naquilo que ele manda. Sejamos obedientes. Creiamos conforme ele manda. O verbo crer define a condição de filho de Deus. Marcos 15a diz assim: quem crer e for batizado será salvo. quem crer e for batizado será salvo. Ele não diz talvez seja salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E esse verbo crer não é crer somente num primeiro momento. Ele é continuar. Ele significa continuar crendo até o fim, para que o crente verdadeiro receba a coroa da vida, a coroa da vitória. O pai ama o filho. O pai confia no filho. E nós, então, se cremos no filho, nós temos a vida eterna. Se não confiamos no filho, se nos rebelamos ao filho, recai sobre nós o quê? A condenação. Crer é uma condição. Quem crer e for batizado será salvo. Somente quem crer. E em nenhum momento dá espaço para que possamos interpretar que quem não crê também será salvo. Somente quem crer. No contexto geral da Bíblia, nós vemos que crer significa obedecer a Deus e sua palavra, obedecer às suas ordens e os seus mandamentos. A libertação dos pecados e as promessas de Deus são para os crentes, são para aqueles que creem. Então nós precisamos tomar posse disso. O que que diz Romanos 10, 9 a 11? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Glórias a Deus. Quem crê não tem confusão no seu entendimento. Tem certeza da salvação. Vive pela fé no Cristo Redentor, no Cristo Salvador. Quem crê, nasce de dentro para fora. Não é uma coisa planejada, não é uma coisa ensaiada. É convívio com Deus, é convívio com a palavra, é convívio com a igreja. É uma condição. Se confessar, se em teu coração creres que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, serás salvo. Com o coração, com o entendimento, com a inteligência, nós cremos. Então nós precisamos crer, devemos crer. Temos que crer. Todo aquele que nele crê não será confundido. Mas por que que há tanto crente por aí confundido? Por que que há tanta confusão na cabeça de muitos crentes e tanta confusão dentro de muitas igrejas? Você diz que todo aquele que nele crê não será confundido. É porque as igrejas estão cheias de pessoas também incrédulas. A igreja tem quem é crente e quem não é crente. A igreja tem quem crê e quem não crê. A igreja tem pessoas que têm fé e pessoas que não têm fé. Todo aquele que nele crê não será confundido. Glórias a Deus. Se eu creio, não serei confundido. Nada vai me enganar. Nada vai me seduzir para o mundo das trevas, para o poder de Satanás. Mas eu preciso crer. E quem crê, obedece. Quem crê, anda em estado de santidade. Quem crê, se por um acaso pecar, de imediato o Espírito Santo alerta, gera arrependimento e volta à santidade. Quem crê? Para aqueles que creem, está reservada a herança eterna junto com o Pai, um lugar no céu. Quem crê, alcança a graça de Deus, o favor de Deus. Quem não crê, permanece na desgraça. E crente é abençoado com crente. Não existe bênção isolada. Por isso que Deus chama a igreja para viver em comunhão, para viverem como ovelhas debaixo de um pastoreio humano e o pastoreio espiritual, celestial do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Crente é abençoado com crente. Gálatas 3:9, se referindo a Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas todas as famílias, então qualquer família está na bênção. Não, a Bíblia, esse é um versículo isolado. A Bíblia deixa bem claro que a bênção é para aqueles que são obedientes, para aqueles que são crentes, para aqueles que andam na perfeita ordem do reino de Deus. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão foi crente mesmo. Todos os erros que ele cometeu, ele se arrependeu e voltou à graça. Voltou à santidade. Então, tanto que no tempo do Israel antigo, todos que se diziam povo de Deus diziam que eram filhos de Abraão. E nós hoje não somos mais filhos de Abraão, mas temos a herança da bênção de Deus com o crente Abraão. Isso é poderoso. Então nós precisamos crer conforme a palavra manda, e a bênção se estabelece na nossa vida e na vida comunitária. Mas o princípio é crer. Quem crê não se afasta de Deus, cada vez se aproxima mais de Deus, cada vez se apega mais a Deus, cada vez obedece mais a palavra de Deus. Crer ou não crer é uma escolha. Deus quer que estejamos escolhendo crer sempre, ter fé sempre no Deus Todo-Poderoso e na sua palavra, nas suas promessas. Mas também tem quem não crê. Quem não crê é o quê? É incrédulo. Quem não crê não tem fé. Portanto, quem não crê é rebelde à vontade de Deus, à palavra de Deus. E quem não crê é uma pessoa destinada à completa derrota espiritual, à completa derrota terrena, é uma pessoa destinada a viver terríveis tormentos, terríveis sofrimentos na terra. E se permanecer não crendo, vem o sofrimento mais terrível de todos, o fogo eterno, a condenação eterna. Então, quem não crê é uma situação terrível para quem não crê. E Deus é amor, e Ele não recebe junto dEle quem não crê. Por isso que Ele mandou seu Filho para quebrantar o coração dos incrédulos e assim receberem o amor de Deus através do Senhor Jesus. João 3:36, a parte B, diz assim: porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, contra a palavra de Deus que o Senhor Jesus ensinou, contra a palavra de Deus que Jesus deixou através dos apóstolos. O que se mantém rebelde não verá a vida, não terá a vida eterna. E sobre esta pessoa permanece a ira de Deus. Sabe o que é isso? Estar debaixo da ira de Deus, estar vivendo uma vida com punições das mais diversas, estar vivendo com castigos dos mais diversos. E as pessoas incrédulas muitas vezes estão recebendo castigo sobre castigo e não percebem. As pessoas estão escravizadas pelo maligno e muitas vezes estão recebendo castigo sobre castigo E ainda aqueles que querem espiritualizar dizem que é provação. Existe uma diferença muito grande entre castigo e provação. Provação é para quem está em obediência, castigo é para quem está em rebeldia. Davi, ele diz que quando confessou o pecado, ele voltou a ter vida. Quando calou o pecado, ele estava como o chão esturricado, como o chão que fica improdutivo, estéril, por causa da seca. Mas quando ele confessou o pecado, ele voltou a ter vida. Então, quem não crê está destinado à condenação eterna. Está destinado à ira de Deus. E olha, se cada um parar e pensar quando está em rebeldia, percebe claramente quando sobreveio sobre si a ira de Deus. É muito claro isso. Eu, às vezes, converso com pessoas que contam fatos das suas vidas de momentos em que permaneceram debaixo da ira de Deus, servindo ao mundo e querendo servir a Deus. De repente, começa a pesar a mão de Deus, até que a pessoa clama e daí percebe que estava sendo punida, estava sendo castigada, porque estava vivendo jugo desigual, servindo a dois senhores, querendo ter comunhão com Deus e também querendo ter comunhão com as trevas. E isso não existe. Sempre vai acabar servindo somente a um senhor. Não tem como fazer de conta que serve a dois. Aos incrédulos resta a ira de Deus e a condenação eterna. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 15, parte B. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem não crer, se veja, é muito clara a palavra de Deus. Permanecer no pecado é não crer. E isto implica em condenação. Crer ou não crer é uma opção nossa. Deus espera que creiamos. Deus quer que tenhamos fé. Ele nos dá o presente da fé, se pedirmos a Ele, se declararmos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas a iniciativa é nossa. Ele já tomou a iniciativa dele. Ele já preparou a salvação para todos. Agora Ele espera que nós estejamos indo ao encontro dele. Porque senão resta somente a ira de Deus, a condenação. E quem não crê, vive pecando. Vive pecando e acha que é seu direito viver os prazeres do mundo. Tito 3, 10 e 11 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem não crê vive pecando. Por quê? Porque está debaixo do domínio do diabo, que vive pecando. Escravo do diabo faz o que o diabo manda. Filho de Deus faz o que Deus manda. Filha de Deus faz o que Deus manda. Mas quando está debaixo do domínio do diabo, faz o que o diabo manda. E isso é terrível. Somente Jesus, que tem o poder, que se manifestou para destruir as obras do diabo. Se tem alguma obra do diabo se manifestando na vida de qualquer crente, é muito simples. Só sujeitar-se às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, e Jesus destrói as obras do diabo. Toda a escravidão é desfeita. Toda a prisão é quebrada. E há libertação. O pecado é um veneno mortífero. Quem não crê tem esse veneno circulando nas suas veias, no seu corpo, na sua alma. Tiago 1, 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Este veneno mortífero, quando alguém permite, ele entra em ação. E o alvo dele é o quê? Gerar a morte. A víbora, quando ela morde alguém e injeta o veneno, tem um propósito: gerar a morte. Aquele veneno vai necrosando o corpo para ficar mais fácil a sua digestão. O princípio seria esse. E o diabo faz isso, ele vai necrosando a alma, a consciência das pessoas, para que assim ele leve mais rapidamente para o inferno as pessoas. O apóstolo Paulo fala da consciência cauterizada, mas se olharmos para o veneno do pecado, que a Bíblia cita como veneno muitas vezes, nós diríamos que o pecado vai necrosando. Muito pior que cauterizar. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, ele diz, se referindo à vitória de Cristo, Cristo vencendo a morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Se referindo ao veneno mortífero do pecado. Cristo venceu por nós a morte. E em Cristo nós temos vida. Precisamos saber que o pecado é um veneno mortífero. Quem não crê tem injetado na sua alma este veneno mortífero, que vai matando aos poucos, até que vire um banquete do diabo. Os demônios festejam, que nem abutres. Eu já vi muitas vezes os abutres fazendo o seu banquete com animais mortos. Aconteceu isso. O animal, ao morrer, ele vai necrosando, vai apodrecendo. E aí o abutre sabe que está no ponto. Os abutres, os demônios, agem bem assim. Eles vão necrosando pelo pecado até que está pronto para o banquete deles. Eles querem pessoas, querem vidas no inferno com eles. Quem não crê no sentido espiritual está morto. Quem não crê? Quem não crê está morto espiritualmente. Morte é estar separado de Deus. E assim muda a morte, é estar separado de Deus para sempre, na eternidade. A segunda morte é separação definitiva. Deus no céu, com os obedientes, e Satanás no lago de fogo, no inferno, com os que não creem, com os rebeldes. Então, crer ou não crer é uma decisão nossa. Nós precisamos e devemos crer, porque se não crermos, cairemos em condenação, cairemos em sérias desgraças, que não alcançam só nós, mas alcançam aqueles que estão também ao nosso redor. Toda decisão não afeta somente a nossa vida, afeta também a vida de outras pessoas. Então nós precisamos ter bem claro isso para nós, a questão de crer ou não crer. É uma decisão nossa, mas Deus quer que creiamos. Deus quer que escolhamos a bênção e a vida. Deuteronômio 30, 19. Deus não quer que estejamos vivendo a incredulidade, vivendo a perdição, vivendo a escravidão do diabo. Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Quem não crê espiritualmente está morto e prestes a sofrer a segunda morte. Quem está vivendo hoje na incredulidade está morto espiritualmente. E se vier a morrer fisicamente, também sofre a segunda morte, a morte espiritual para a eternidade. Crer ou não crer, é isto que João deixa para nós. E muito claro, com poucas palavras. É uma escolha nossa. A Bíblia toda também fala, temos centenas de outros versículos afirmando esta doutrina sobre a importância de crer, sobre a importância de ter fé. Porque sem crer, sem ter fé, somos incrédulos. Negamos a Deus e Sua palavra. Negamos as verdades bíblicas. Então nós devemos, de fato, querer crer, viver crendo, viver obedecendo, viver fazendo o que Deus manda e não o que os poderes do mundo mandam, que os poderes das trevas mandam. Quem crê e obedece aos mandamentos de Deus é pessoa feliz, é pessoa abençoada, é pessoa de bem com a vida. Quem crê e anda conforme a palavra de Deus não precisa ser milionário, mas é uma pessoa que tem vida equilibrada, que tem a maior riqueza do mundo, que é a paz de Cristo, que é o Espírito Santo habitando na sua vida. Quem crê obedece aos mandamentos de Deus. Não questiona os mandamentos, simplesmente obedece. Quem não crê, questiona, é rebelde. E para essas pessoas que não creem, as coisas de Deus são loucura. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá eternamente. A ordem inversa é o seguinte: quem não crê em mim, morre. E todo que não crê em mim, morrerá eternamente. Então, nós precisamos seguir aquilo que a palavra manda. Jesus está dizendo: Eu vim para dar vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Glórias a Deus pelo poder da palavra. Crer ou não crer? Alguém diria: eis a questão. Crer ou não crer? É uma questão mesmo a ser resolvida por cada pessoa. É uma questão muito séria. Crer ou não crer? Você já resolveu essa questão? Você já decidiu definitivamente crer no Deus Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus, na palavra de Deus e do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo? É uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos diante de Deus. Crer ou não crer é a situação de toda a humanidade. Toda a humanidade está numa dessas condições: ou crê ou não crê. Deus quer que todos creiamos. Agora, a decisão é nossa. Glórias a Deus por esta palavra poderosa que Deus deixou para nós. A sua palavra é viva e é vida. Quando nós norteamos o nosso viver, norteamos tudo que somos, temos e fazemos pela palavra, aí as coisas mudam. Aí nós temos vida verdadeira, que é a vida com Deus em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus.